Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou J. Fagner e hoje eu bato um papo com o meu amigo Ed Silva. O Ed é padrinho da Editoria Livre, é cronista, romancista, corintiano. Eu esqueci de alguma coisa, Ed?
Ah, sofredora, nostalgista, tudo que não tiver com vista, podem me pôr no meio aí que não tem problema.
Que coisa boa, hein? Ed, a gente acabou na semana passada de escutar o último capítulo do seu livro, Tudo Que Tenho de Fazer Sonhar, que eu acabei gravando a minha narração, né, a minha leitura desse livro, capítulo a capítulo, semana a semana, 37 capítulos no total. E aí eu pedi a você a entrevista exatamente para a gente poder conversar sobre isso, porque tem algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. São perguntas que o pessoal me faz e que eu não tenho como responder. Talvez você possa me ajudar nessa solução. Uma das principais perguntas que as pessoas me fazem é o seguinte: de onde veio a inspiração para que você pudesse escrever o livro Tudo Que Eu Tenho de Fazer É Sonhar? Da onde surgiu a ideia?
Bom, não teve tipo uma ideia. Um dia acordei, ó, eu vou escrever esse livro. O que eu gosto é, eu gosto de música, então o dia inteiro eu gosto de ouvir música. Quando eu começo a ouvir a música, eu tento entender o porquê que aquela música foi escrita, eu tento ver sempre a história por detrás de cada música, né? E tanto ouvir várias músicas, eu ficava imaginando, ó, o dia que eu gravar um filme, longa-metragem, só na imaginação, né? Eu gostaria de colocar essa música. E fui fazendo uma gravação de várias músicas que eu gostaria de ouvir ou de colocar num filme. Quando essa vista estava pronta, eu pensei, sabe uma coisa, eu vou escrever um roteiro desse filme para tentar encaixar as músicas com a história que eu tinha, comecei a formar na minha cabeça. E fui formando, fui escrevendo, aliás, escrevendo mentalmente, né? Ao ponto de que cada vez que eu ouvia aquela mesma música, eu tentava refinar a história. Quando eu já tive toda a história na minha cabeça, eu pensei, bom, eu vou escrever o roteiro para tentar passar essa emoção, esse sentimento que eu tinha ouvindo aquelas músicas para as pessoas. Daí veio o segundo problema. Aliás, daí veio vários problemas, mas um dos problemas é não sabia escrever roteiro. E mesmo que eu soubesse escrever roteiro, para as pessoas ter acesso a essa informação do meu roteiro, eu teria que gravar o filme. Não teria condições de passar, fazer esse filme, porque uma pelo custo e também envolveria um projeto grande. Deu para ser pronto, então acabou querendo morrer essa história. Mas eu pensei, então, em vez de fazer esse filme, por que não escrever o livro, tentar passar essa história que eu tinha na minha cabeça desse filme, passar em formato de um livro. Na hora, a ideia foi, pensei, bom, a ideia é ótima, tudo, mas eu tinha certeza que quando eu começasse a escrever, uma ou duas semanas, ou até dois, três dias depois, eu iria desistir, né? Eu ia acabar, sabe, na coisa, tem coisa melhor para fazer. Sabendo disso, eu escrevi, não sei se eu sei que eu entrei em contato com você já revisava meus textos em outros projetos, em outros livros que eu fiz, sobre podcast e dispositivo móveis, e eu falei para o meu, Fagner, eu estou querendo escrever um livro, você topa revisar? Você topou e se deu como se fosse uma intimação. Ok, eu topo desde que você me mande toda semana um, dois capítulos. E daí eu aceitei o desafio e daí comecei escrevendo. Foi, no início foi difícil, porque eu nunca escrevi, que não é um romance. Eu sempre escrevi crônicas, contos, histórias curtas, isso eu gosto de fazer, mas escrever um romance com 37 capítulos é outra história. Mas eu acabei aceitando o teu desafio e deu no que deu, né?
Pois é, ficou um livro com 267 páginas, se eu não me engano, né? Ficou um livro bem robusto.
O projeto era para ser com 480 páginas. Para você ter uma ideia, eu fiz um rascunho, um draft.
Uhum.
Já colocando os números dos capítulos e o título de cada capítulo. E deu 54 capítulos.
Uau.
Aí o meu editor falou, ah, sabe uma coisa, é legal tudo, mas o brasileiro não gosta de ver, tal, tal, tal. Ou seja, acabou cortando minhas pernas e o livro acabou ficando com 37. Mas a história que eu tinha tudo para contar ia dar uns 54, 55 capítulos, só para ter uma ideia.
Ainda assim, ele ficou um livro robusto, né?
E ouvindo agora, tem coisas que já tinha esquecido que eu tinha escrevido. E é outra emoção, mano. Você começa a viajar, que era a emoção que eu queria passar para as pessoas através do vídeo. Uhum. Mas como o vídeo não foi capaz, não pude fazer isso, você acabou proporcionando através do áudio, ficou muito bom.
Pois é, eu acho inclusive que finalmente os audiobooks, né, os audiolivros, estão realmente vingando no Brasil, e acredito que isso seja em decorrência do fato do podcast ter finalmente vingado, né? Provavelmente você não quer que a gente fale disso, mas você é um dos pioneiros do podcast nacional. Lá em 2005 você já produzia podcast, você foi inclusive o criador do primeiro servidor de podcast nacional, ajudou, auxiliou muitos produtores de podcast no início, criou o Prêmio Podcast Brasil, e em determinado ponto você desistiu desse projeto, mas eu lembro que há mais ou menos uns 10, 11 anos você escreveu um artigo falando de que o podcast nacional só vingaria de fato quando empresas como a Globo, o SBT se envolvessem na produção ou quando famosos como Rafinha Bastos, Felipe Neto e outros de fato estivessem produzindo podcasts e levassem o seu público para consumir esse tipo de mídia. Curiosamente, quase, eu acho que mais de 10 anos depois, essas coisas de fato aconteceram, né? A Globo entrou no empreendimento, o Rafinha e outros estão produzindo conteúdo para podcast e a mídia finalmente começou a vingar no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí.
Eu abracei o podcast em 2005, entrei com aquela gana de vontade, porque eu achava realmente era uma mídia diferente da tradicional. E você acaba a possibilidade de você poder expressar, você não tem, tipo, um sensor, você não tem nada, você quer, você uhum. mesmo se produz o teu conteúdo. Sim. E no Brasil, acho que teve muita gente no início que teve bom pessoal que começou a fazer podcast, mas eu sempre comento que o erro nosso, quando eu falo erro nosso, é os iniciantes, a preocupação dos pioneiros do podcast era em tentar explicar o que era o podcast. O podcast precisa de feed, precisa disso. Nós perdemos muito tempo nisso. Perdemos tempo e energia, sendo que era só apenas gravar o podcast e falar, escute o podcast. Uhum. Ensinar e ouvir. A gente perdeu tempo ensinando, explicando o que era podcast. Isso não precisava.
Uhum.
Você vê, por exemplo, o Spotify está com podcast. Tem um agregador de podcast. Muitos ouvintes de podcast hoje começaram a ouvir sem saber o que é podcast.
Uhum.
Simplesmente apertaram o botão, clicaram, baixaram uhum. o episódio e pronto. Isso que nós devíamos ter feito no início, em 2005, no Brasil, é tentar ver uma maneira de deixar o podcast mais fácil, mais acesso, e falar, clica no botão, escute. Você não precisa saber o que é podcast, você não precisa saber como é gravado, você não precisa saber o que é feed, não precisa saber o que é agregador, clica e escute. Então, esse foi o que nós perdemos muito tempo. E no, aqui, a diferença do podcast nos Estados Unidos e no Brasil foi que aqui as empresas grandes começaram a investir. Os canais de TV, a NBC, CBS, ESPN, várias empresas grandes, principalmente de comunicação, começaram a pegarem o produto que eles já tinham. Por exemplo, tem a ESPN, por exemplo, tinha um programa de esporte, falava sobre basquete, e esse programa ia no horário de meio-dia às 2 da tarde. Pegaram esse produto que já foi gravado, já foi assistido por milhares de pessoas, disponibilizaram esse mesmo produto no formato de podcast. Eles alcançaram uma nova audiência.
Uhum.
Então, isso que no Brasil não tinha. O pessoal, eu me lembro que na época a Globo não queria saber de podcast, a UOL não queria saber de podcast, ninguém queria saber de podcast porque achava que isso aí vai coisa de amador, ou não vai dar certo, tal, tal. Então, eu sempre dizia, enquanto uma empresa grande como a Globo, qualquer empresa grande de comunicação não abraçasse, não iria ter... O podcast no Brasil não iria ser sucesso. E outra coisa, quando você falou de uma pessoa famosa, sempre até eu citava o Rafinha Basto, até Felipe Neto, Felipe Neto, né?
Sim.
Me lembro que eles tinham uma audiência no YouTube de milhões de pessoas. Essa pessoa, essas mesmas pessoas colocassem o mesmo produto deles ou um conteúdo no formato de podcast, com certeza eles iam trazer aqui a audiência deles para esse novo formato. Então, por muito tempo no Brasil, ficou naquilo de quem ouvia podcast eram os podcasters. Uhum. Ou uma turminha de nerd, uma turminha tipo tal. O que aconteceu? De repente, começou a entrar as grandes empresas, Spotify, ou talvez Amazon, ou outras empresas, que já viram como que é o mercado em outros países, como aqui nos Estados Unidos, por tentar fazer o mesmo modelo no Brasil. Uhum. E o que, que deu hoje? Hoje, a maioria dos podcasts pequenos continuam pequenos, mas tem novos podcasts que estão chegando, já estão chegando com uma audiência grande. Então, hoje eu posso dizer tranquilo que podcast Deus está dando certo no Brasil, mas há 5, 10 anos atrás, eu disse, podcast nunca vai dar certo no Brasil, e não ia dar certo se não acontecesse o que eu falei, uma grande empresa abraçar e celebridades começar a gravar. Fora isso, se fosse depender daquela turminha, dos nerds, da conversinha de bar, conversinha disso, e o podcast só de humor, isso aí ia ficar sempre naquela panelinha, nunca ia sair disso. Hoje, você pode ver, tem de tudo, jornalismo, tem podcast de reportagens criminais.
Pois é, eu descobri essa semana que nós já temos podcasts pornográficos, né? Eu estava fazendo uma busca por podcasts no Spotify, e encontrei podcasts pornográficos, nunca imaginei que chegaremos a esse ponto. Curiosamente, o Rafinha Bastos tem um canal no YouTube, eu acho que é 8 minutos, tem um outro chamado Mais Que 8 Minutos, uma coisa assim, não lembro exatamente o nome, mas o conteúdo em áudio desses quadros do YouTube já são transmitidos via podcast, aí pelo Spotify, pelas plataformas mundo afora, né?
Isso eu escrevi em 2009.
Então, além dele, tem uma turma que está produzindo podcast diretamente pelo YouTube, né? Transmite pelo YouTube, monetizam lá o programa no YouTube e ainda tem os canais de cortes, né? Que são outras pessoas que fazem, são pequenos cortezinhos do bate-papo e eles vão colocando os trechos, também monetizam em cima disso. E o áudio disso já é disponibilizado também nas plataformas de podcasts, né? Curiosamente, nós temos aí um crescimento, um pouco tímido ainda, mas um crescimento do mercado de audiobooks no país. E aí, eu até uma pergunta interessante para fazer aqui. Você acha que esse mercado de entretenimento, chamando assim, né, da ficção em formato de áudio, ela tem espaço realmente para crescer no Brasil? Eu pergunto isso porque há uma tradição aqui de podcast no formato mesa de bar, de bate-papo, né? Você acha que o conteúdo narrativo tem espaço para crescer?
Tem. Tem a partir do momento que as pessoas já têm esse acesso ao Spotify, já têm acesso a outros agregadores, porque a rádio normal, isso eu digo por aqui, por eu, está morrendo. Dificilmente, eu tenho certeza que você, Fagner Alves, em casa, você não deixa a tua FM ligada para ficar ouvindo as músicas comerciais. Você vai, ou você está ouvindo um Spotify, ou você está ouvindo um álbum, está tentando descobrir novas, né, novos artistas, ou até mesmo ouvindo um audiobook. Uhum. Então, você perdeu esse contato com as FMs, AM. Aqui, eu escuto uma FM só, porque essa FM é independente. Não tem comercial at all, não tem comercial, tipo, não tem comercial. Você sobrevive com doações dos ouvintes, dos nativos, né? E o bom disso é que você escuta músicas independentes, novos artistas, e eu escuto essa FM junto com o meu Spotify. Escuta um artista, gostei, já é, procuro no Spotify, ok, gostei, dou um follow e pronto. Isso é a tendência, você não tem tempo de ficar ouvindo comercial, você não tem tempo de ficar ouvindo a mesma música a cada hora repetindo, né? A não ser que a pessoa é fã de, né, alguma dupla sertaneja ou sei lá o quê, e daí você pode ouvir 10 vezes e ela tá bem para ela. Mas se você gosta de ouvir coisa nova, então eu tenho certeza que agora que o podcast vingou, agora que o Spotify tá forte, eu não sei quais são os outros agregadores no Brasil, mas pelo menos eu digo. Então, tenho certeza que o audiobook vai vingar. Aqui vingou, aqui, tanto é que tem aqui o próprio audiobook da Amazon, você assina, paga $10, você tem acesso a 2-3 livros de áudio, mas livros tops mesmo ali. Então...
Se eu não me engano, o serviço chegou aqui no Brasil também.
Chegou? Ah, então... Eu tenho certeza. E a tendência é justamente essa. A pessoa que está criando conteúdo, não só em áudio, como também em vídeo, aos poucos está tomando o espaço na TV aberta e também das rádios comerciais.
Legal. Vamos voltar agora um pouquinho para o seu livro. Você já tinha experiência anterior de... publicar em jornais, né? Você escrevia crônicas, contos, reportagens, já pegou o jornal impresso com seu nome, já teve essa experiência, mas agora você lançou um romance, e aí são duas coisas diferentes. Eu gostaria de perguntar como foi a sensação de ter o livro impresso na mão e como foi a sensação de ouvir a sua voz narrada na voz de outra pessoa.
Primeira versão impressa. Quando me lembro que quando chegou em casa uma caixa da editora com 50 livros. Eu já sabia a história antes de escrever, depois que eu escrevi, e daí teve várias vezes a revisão e ler tal. Mas quando você pega o livro e começa a ler de capa a capa, sem parar, é outra experiência, né? Você, como você falou, alguns pontos, não sei se é pela minha pouca memória, achar, mas eu escrevi isso, não me lembro, mas daí logo em seguida, sim, eu escrevi isso, né? A experiência de ler o livro impresso foi muito gratificante. Passou um tempo, começou a vir os áudios,
uhum.
E daí eu me lembro que quando eu vi, o projeto era a cada semana fazer um capítulo, né? Mas eu me lembro que quando eu ouvi o primeiro capítulo, eu fiquei louco da vida, porque eu queria ouvir já...
A sequência.
Já a sequência direto, sabe? Porque eu ficava aquele gostinho de eu quero mais, e E é como se fosse eu tivesse acompanhando uma nova história, porque é diferente, só o pessoal que for ouvir o áudio vai ver que tem a edição, tem os efeitos, tudo. Então, isso dá mais uma vida, realmente acaba dando vida à história. Então, quando eu comecei a ouvir, foi aquilo que queria mandar para todo mundo, mas todo mundo que ouvia já a primeira coisa que falava, mas e daí? O segundo, o terceiro? Paciência, vai ter que aguardar 37 semanas.
Pois é. É, veja que curioso, eu passei por algumas experiências aqui também muito semelhantes, né? As pessoas às vezes pegavam já no meio, né? Ouvia um capítulo assim no meio da história e dizia assim: caramba, deu vontade de ouvir do começo, porque eu fiquei com o sentimento de que eu tô perdendo alguma coisa, né? Aproveitando isso, tem uma outra pergunta aqui que as pessoas me fazem constantemente, que é a seguinte: isso aqui realmente aconteceu com o Ed? Isso aqui ele tá falando da história dele? Muita gente acredita que o Léo da história é o pequeno Ed lá numa cidadezinha do interior, lá no sul do país. Então eu pergunto para você, o quanto de autobiográfico existe nesse livro? O quanto de autobiografia existe de fato neste livro? Ou é tudo ficção?
O grande teste meu foi eu dar o livro para minha esposa. A minha esposa só leu o livro depois que eu terminei. Então, não só minha esposa, duas irmãs e a minha mãe, que estava direto comigo no dia a dia. E eu dei o livro para cada um. Me lembro que a primeira reação da minha mãe, acho que não sei qual capítulo que ela leu. Ela falou assim, mas eu não me lembro disso. Lógico, não. Daí ela começou a questionar alguns personagens, mas eu falei, mãe, isto é uma história, né? Não existe nada. Mas é tipo, ela lá na cabecinha dela, tipo, ela acha que aconteceu comigo enquanto, tipo, quando eu saía de casa, ou as informações, tipo, aconteceu, mas eu não passei essa informação, ela só ficou sabendo depois que estava escrito. Então, para ela, até agora, ela acha que é uma história autobiográfica.
E para você foi gratificante essa reação do público?
Sim, tanto é que eu sempre comento que se a pessoa, se qualquer um quiser piratear, quiser imprimir, quiser, eu prefiro que 10 pessoas acessem esse livro de graça, mas leem, do que uma pessoa compre lá na livraria, na Amazon. Quer dizer, eu prefiro que 10 pessoas leem do que ser uma. Não que eu quero estou desmerecendo essa uma, né? Lógico, é gratificante alguém comprar, mas é o tipo da história. Era o objetivo, foi quando eu comecei a escrever, eu queria que essa história tivesse acesso a todos. Então, eu queria que todos lessem. Tipo, quando alguém lê uma história e comenta, ó, eu gostei disso, disso, acho que isso aí é mais gratificante do que você olhar o saldo lá e entrar, ó, entrou uma venda, duas vendas, 10 vendas, isso aí não tem preço.
Pois é, eu não sei se você tem interesse em saber, mas essa versão em áudio teve uma média de 800 visitantes únicos. Pode parecer pouco, mas eu considero um número significativo, né?
Sim,
É?
não, e é justamente essa gratificação, o fato de saber que essa história foi ouvida por 800 pessoas, além do meu contato, além do meu da minha meu círculo de amizade, tudo isso é gratificante.
Exatamente. Deixa eu fazer aqui, aproveitar e fazer uma pegadinha. O título desse seu primeiro romance é Tudo que Tenho de Fazer é Sonhar. E aí eu te pergunto, que mensagem você deixa para o cara que está em casa agora escrevendo o seu primeiro romance, que está também sonhando em publicar o seu primeiro romance?
Sonhe. Primeiro, qual o objetivo que você quer escrever o livro? Você quer ser famoso? Você quer ganhar dinheiro?
Isso é importante.
Quer ser celebridade?
Isso é
Se for
importante.
isso, o teu objetivo, eu sugiro que tente no YouTube, que talvez no YouTube é mais fácil você ganhar dinheiro, ser famoso e ganhar joinha. Porque escrever livro não só é difícil, como também o retorno é pequeno em comparação aos teus sonhos.
Uhum.
Ah, como eu estava comentando, eu tenho mais gratificação quando as pessoas leem meu livro, mesmo não pagando. É, porque eu quero que as pessoas leiam a minha história. Que eu, igual você que tem uma piada para contar, você quer contar a piada para alguém, precisa ter alguém para ouvir essa piada. Do mesmo modo, a história que eu queria contar, eu, se alguém tipo, disponibilizar para 1 milhão de pessoas, e essa 1 milhão de pessoas ler o livro sem pagar 1 centavo, ótimo, pô, isso é gratificante. Mas se a pessoa tem esse sonho de querer ser, ganhar dinheiro escrevendo livro, acho difícil, principalmente no Brasil. Então, tente, se a pessoa quer realmente escrever o livro, tente, faça como se fosse um hobby, faça algo que você está tendo, você está curtindo, você está usufruindo aquilo.
É, tem que fazer por amor à literatura, né? Esquecer um pouco a questão de ganhar dinheiro.
Isto, né? Então, não, se a pessoa está escrevendo por outros motivos, dificilmente vai alcançar, né?
É isso aí. Agora, chegando aqui já ao final do nosso programa, você gostaria que eu tivesse feito alguma pergunta que eu não fiz?
Eu, como diz, eu estava esperando a pergunta difícil. Até agora não veio pergunta difícil, então fica quietinho no meu canto.
Tá certo. E se alguém quiser te encontrar, conhecer um pouco mais dos teus projetos, onde é que te encontra? A gente tem o Editoria Livre, mas quais os outros lugares em que a gente consegue te encontrar? Você tem lá um projeto, ou tinha um projeto, não sei, de um documentário que você ia fazer sobre pontes com tecnologia mobile, né, tecnologia móvel. Se eu quiser encontrar esse material, onde é que eu procuro?
Até o detalhe do ponto é até interessante, tipo, é uma lição que eu aprendi. Quando você... Muitas vezes você tem em mente fazer um projeto e você fica esperando ter a ferramenta certa para esse projeto. Quando eu tive a ideia de fazer um documentário sobre as pontes de Pittsburgh. Pittsburgh é a cidade que mais pontes tem no mundo. Para você ter uma ideia, tem 440 pontes.
Uau.
Só na cidade. Se for pegar a área metropolitana, são mais de 2 mil pontes. A segunda cidade maior é Venice, na Itália. Só que as pontes da Venice não é ponte igual aquele Pittsburgh, que é armação de ferro e 3-4 vias. Então, eu comecei a fazer tive a ideia de fazer esse documentário quando saiu, foi lançado o iPhone. Eu tinha um iPhone já 3S e gravava com, acho que 720p. Mas daí, quando saiu o iPhone... Não, eu tinha um iPhone 4, tá certo? Quando saiu o 4S, foi quando saiu High Definition, que era 1080p. Daí eu tive a ideia, bom, eu vou fazer aqui agora em HD, eu vou fazer um documentário e com essa definição boa. Comecei a fazer tudo aquele levantamento, tudo, daí de repente saiu um anúncio que iria lançar o iPhone 5. Eu pensei, bom, eu vou esperar o iPhone 5, de repente vem com mais features, vem um pouco melhor qualidade, e eu faço o documentário com o iPhone 5. E veio o iPhone 5S, e veio o iPhone 6, e cada um eu fui acompanhando. Estamos no iPhone 12, e eu não fiz o documentário. Então, a primeira sugestão, ou dica que eu dou para as pessoas, quando tiver um projeto, faça com a ferramenta que você tem. Não espere sair um lançamento de um software novo, não. Passa. Quando sair o novo, você faz uma versão 2 ou 3, mas grave, quer gravar um podcast, grava com o equipamento que você tem. Não espere comprar um microfone bom, uma mesa de som boa, que Sempre vai alguma coisa que vai te impedir, que você vai esperar. Não, deixa sair que eu compro. Não, faça. Então, o documentário acabou não saindo por causa disso, né? Porque eu sempre achei que, esperando uma ferramenta melhor, uma câmera melhor, poderia aumentar a qualidade do conteúdo que eu nunca criei, né? Fora isso, outros projetos que eu tenho um site que esse é totalmente em inglês, mas quem gosta de acompanhar, o nome do site é Mobile Filmmakers, que é um site dedicado à filmagem de vídeo, documentário ou até mesmo filmes, longa-metragem, com dispositivo móvel. Então, não só iPhone, mas Samsung, mas drone, qualquer conteúdo que possa ser gravado por dispositivo móvel, você encontra nesse site, né? E no Twitter também, acho que o Twitter eu acabo usando mais esse Mobile Filmmakers do que o Ed Silva. Tem o site edsilva.com e mais, eu acho que também Editoria Livre.
Perfeito. Ed, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pela sua paciência. Espero que futuramente a gente monte um projeto de um podcast junto.
Obrigadão.
Eu é que agradeço.
Nos vemos.
Valeu. O podcast Editoria Livre vai ficando por aqui. Não perca a nossa próxima edição aqui nesta mesma plataforma. Até semana que vem. Tchau, tchau.